Deputado Edmilson Rodrigues, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, eu falo com Edson.
Isso, Edson Júnior e Márcio Aquilissardi com você aqui na linha.
Bom dia. Vai ser um debate importante com o ministro, seria realizado no primeiro semestre, mas ele justificou a audiência.
Uhum.
E, portanto, hoje teremos a oportunidade de debater um tema muito importante. Tem a ver com o Fundo Amazônia, criado em 2008.
Exato.
E foi resultado, inclusive, do esforço do Brasil na Conferência das Partes, da COP13, em 2007, em que o Brasil virou uma referência na busca pela redução da emissão de gases que provocam efeito estufa, crescimento global, né? Além de ter um foco na preservação dos biomas brasileiros, não só a Amazônia, porque 20% dos recursos do fundo podem ser usados em outras áreas, outras florestas tropicais brasileiras.
Uhum. Pois é, o governo, esse assunto ganhou bastante destaque quando, né, o governo anunciou aí a intenção de modificar ou de promover mudanças aí na utilização do Fundo Amazônia. Qual que é o principal temor aí, deputado, em relação a essa questão?
Pois é, se o governo modificar, tanto o governo norueguês, que é o principal fornecedor, digamos assim, de recursos, quanto o governo da Alemanha, já manifestaram posições contrárias, né, a qualquer modificação, mesmo porque os argumentos que o ministro do Meio Ambiente, o próprio presidente da República, tem usado, de que teria havido irregularidade.
Alô, deputado? Alô, nós estamos com um probleminha na sua chamada. Vamos ver se a posição melhora aí. Alô? Nós vamos tentar refazer a chamada. Marquinhos, pessoal da produção. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversando com a gente a respeito dessa questão aí da utilização do Fundo Amazônia. Como o próprio deputado esclareceu, o Fundo Amazônia, ele foi criado, né, em 2008, exatamente com essa ideia de receber doações destinadas a ações de conservação e também de combate ao desmatamento na floresta. Os recursos, eles são investidos em prevenção, monitoramento e também combate ao desmatamento, né? Esse assunto, como eu estava dizendo aí para o próprio deputado no início da minha pergunta que eu fiz, ganhou bastante repercussão quando o governo anunciou a intenção de promover mudanças na utilização desse fundo.
Exatamente,
deputado Edmilson Rodrigues agora está na linha de novo com a gente. Pode continuar, deputado, por favor.
Poxa, desculpa aí.
Não, sem problema.
Às vezes acontece mesmo. Acabam caindo mesmo.
Pois é. Tanto o presidente quanto o ministro do Meio Ambiente tem falado de que o fundo tem que sofrer modificações por conta de irregularidades, né? E os países que mais oferecem recursos, como a Noruega e a Alemanha, são recursos muito significativos, estamos falando aí algo em torno de 3,4 bilhões de reais, afirmam que não há irregularidade, porque anualmente é feita uma auditoria contábil, depois uma segunda auditoria para ver se exigências contratuais estão sendo cumpridas, a ponto de que a Noruega afirmou em 2018 que essa experiência do Fundo Amazônico é uma das melhores práticas globais de financiamento com fins de conservação e uso sustentável de florestas.
Uhum.
E como não tem sustentação técnica, não é? O risco é que nós tenhamos modificação nas regras, no próprio conselho gestor do fundo, e isso represente para nós uma perda de recursos, né? E o governo, então, está realmente colocando em risco uma política importante assim, para a preservação da floresta tropical, né? Porque o fundo ele tem por objetivo tanto a prevenção, o monitoramento, o combate ao desmatamento, né? E particularmente na região amazônica, que tem sofrido realmente um ataque muito grande assim, das mineradoras e de grandes empresas madeireiros.
Deputado, o senhor pode esclarecer para a gente quais são os principais pontos que o governo pretende mudar? Um deles, por exemplo, o ministro já declarou que seria repassar aos próprios fazendeiros que, teoricamente, protegem parte de suas propriedades com cobertura vegetal, repassar parte desses recursos diretamente para os fazendeiros. É isso? E, além disso, tem mais coisas, deputado?
Pois é. Os fazendeiros, eles são obrigados, por lei, a manter um percentual da propriedade, né, com a floresta intacta. Isso não é obedecido em nenhuma região do país.
Uhum.
O novo Código Florestal tentou consertar isso, prevendo uma reposição, digamos, das áreas degradadas, né, e reflorestamento. Então, o governo quer, na verdade, pagar aos fazendeiros por um prejuízo que os próprios fazendeiros dão aos biomas, e particularmente ao bioma amazônico, o que é totalmente inaceitável. Mas é inaceitável, inclusive, pelos principais doadores de recursos para o fundo, né? Então, o que é importante dizer é que são doações, como tradicionalmente se chama, fundo perdido. O governo não está se endividando. Os países que aportam recursos, principalmente Noruega e Alemanha, o fazem sabendo que esse recurso não tem que ser restituído a esses países.
Uhum.
O uso é soberano. Há um conselho formado por representantes da sociedade civil, formado por entidades do poder público, do Estado brasileiro, e da sociedade civil, todos brasileiros. Talvez uma única experiência em que os aportes de governos ou instituições estrangeiras é feito diretamente num banco público, no caso o BNDES, né?
Uhum.
E um argumento do governo de que as irregularidades, que ONGs seriam beneficiadas, as auditorias desmentem. Por outro lado, no próprio estudo que o governo agora fez, 60% dos recursos do fundo são aplicados em projetos da própria União, dos estados e municípios, e apenas 38 são destinados às realizações das ONGs. E ONGs importantes, sérias, estáveis, e com uma tradição de seriedade e com uma capacidade, inclusive, de gestão e de prestação de contas, tanto que as auditorias não têm detectado qualquer desvio de objetivo, e os projetos têm sido realizados conforme são apresentados na sua intenção, seus objetivos, obedecem aos princípios que o programa estabeleceu pelo decreto de 2008,
uhum.
O decreto 6527 de 2008, foi 1º de agosto, portanto nós estamos agora em agosto, né, tendo aí 11 anos de criação do fundo, sempre com uma performance muito positiva, virando uma referência para o Brasil e até para outros países que ainda têm florestas importantes na faixa tropical do planeta. E exatamente nesse momento o governo deve aperfeiçoar, tenta alterar as regras para favorecer quem desmata, ao invés de proteger a floresta, de fortalecer a sociedade civil, reduzir inclusive a participação da sociedade civil no próprio controle, na própria gestão do fundo. Então isso é o que nem não tem sido aceito pelos doadores de recursos financeiros profundos, que aportam recursos para o fundo, e isso pode trazer prejuízos muito significativos para nós.
Agora, deputado, o ministro do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles, ele disse que não teve acesso a todos os contratos, mesmo sendo ele o presidente aí do comitê orientador do Fundo Amazônia. Segundo ele, no início de fevereiro, ele pediu aí acesso aos contratos para fazer uma verificação dos relatórios de prestação de contas, e alguns deles, e teve o pedido negado sob a alegação de que se tratava de material de contratos sigilosos. A CGU oficialmente chegou a requerer, inclusive, a entrega de 103 contratos do fundo. Aí eu pergunto, senhor, faz sentido essa ideia de que o ministro de Estado não tem acesso a contratos que são, tem o governo como uma das partes integrantes desse processo, e sendo ele ministro de Estado e também presidente do comitê orientador do fundo, Quer dizer, como funciona isso? Como o senhor se posiciona sobre essa alegação do ministro Ricardo Salles?
Na verdade, o ministro e o governo usam muitas mentiras para tentar justificar as atrocidades que fazem na destruição de políticas sociais e ambientais importantes. Por exemplo, esses estudos que eles fazem e as afirmações de que houve irregularidade são totalmente sem base técnica e sem transparência, porque eles não quiseram exatamente ter a participação do TCU, da CGU, que são órgãos competentes para tal. Então, como é que o governo federal, se quiser ter realmente acesso aos dados e ter, digamos, uma capacidade de analisar de forma mais séria e profunda e buscar aperfeiçoar o sistema que envolve o Fundo Amazônia, se quisesse, traria os órgãos competentes para fazer essa auditoria. Então, técnicos de altíssimo nível do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, que têm acesso a todos os recursos. Você sabe que nenhum centavo de instituição estrangeira passa sem o crivo da Receita Federal. Qualquer ONG, qualquer cidadão que, por exemplo, desenvolva um projeto financiado por uma entidade italiana ou alemã ou norte-americana, esse recurso necessariamente, se vem em dólar ou em euro ou em yuan ou em yen, eles são transformados em moeda nacional. Para isso, tem que passar pelo crivo federal. Por outro lado, após ter feito essa conversão, são depositados os recursos no BNDES em reais. E, portanto, a gestão é feita por um banco público. O governo nomeia a direção do banco, o governo tem acesso a qualquer dado financeiro e qualquer processo de análise de projetos feitos, digamos, pelo banco público qualquer, particularmente pelo BNDES. E qualquer instituição, como o Imazon foi citado pelo governo, teria recebido não sei quanto e de forma irregular, e depois o governo esqueceu o que falou, esqueceu a agressão, porque sabe que estava mentindo, porque as auditorias feitas tanto no nível do país, com soberania, e os doadores de recursos, naturalmente, têm acesso e manifestam a sua opinião, e têm sempre dito que é um projeto exemplar e um tipo de gestão exemplar, então não se sustenta realmente essa informação do ministro. Ele, na verdade, acaba alegando que não tem autoridade, ou então não tem interesse em acessar os dados, porque não há nada que seja inacessível a um ministro de Estado.
Mas, deputado, o governo tem alegado que 4 em cada 5 contratos teriam sido feitos sem licitação ou estudo prévio. Esse dado confere, deputado?
Não, isso é mentira. Como eu te falei, 60% dos projetos são feitos por órgãos públicos, inclusive da União. Muitas prefeituras e alguns governos do Estado também têm atividades. O governo federal, já o ministro atual, inclusive, deu uma declaração dizendo que para a política de resíduos sólidos também seriam usados os recursos. Isso é uma coisa que pode ser debatida e pode ser muito positiva, porque é um problema ambiental sério, particularmente nas grandes metrópoles, o problema dos resíduos sólidos, né, tanto coleta, destino, tratamento. E nós sabemos o quanto é importante a reciclagem de resíduos sólidos, né, para até evitar mais desmatamento, né? Então não tem nenhum sentido dizer que isso não tem transparência, porque pequenos projetos são apresentados e analisados até com base numa referência muito parecida da lei, digamos, das licitações. Uhum. Então, há valores que não exigiriam processos mais complexos, digamos, tipo licitatórios, né? Mas outros processos, que são de maior volume, passam por um rigor muito grande, porque nenhum projeto aprovado pelo BNDES foge aos trâmites formais que são estabelecidos como um padrão para o BNDES. Uhum. Eu já fui prefeito de Belém. Realmente, mesmo quando se diz que tratam de empréstimos reembolsáveis com juros, como foi o caso de projetos para a implantação de um cadastro cartográfico multifinalitário em Belém, voltado à questão fiscal, mas também ao planejamento territorial, para termos acesso a 5 milhões de reais há algum tempo já, talvez hoje fossem uns 15, 20 milhões, que para uma prefeitura não é tanto recurso, a burocracia realmente é enorme, porque o rigor é enorme.
Uhum.
Tanto que você vê que o Temer disse que havia irregularidades, e o próprio presidente do BNDES, que ele nomeou, depois deu entrevista dizendo não há irregularidade, porque passam por pelo menos 40 técnicos nesses processos, né, de financiamento de projetos de empresas brasileiras no Brasil ou fora do Brasil. Uhum. Então, mesmo em situações de empresas poderosas envolvidas na Lava Jato, etc., o BNDES consegue provar que realmente os procedimentos feitos pelo banco, eles são rigorosos, eles são política, digamos assim, de governo, de financiar projeto aqui ou ali. Aí, até na China, por exemplo, a hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior do mundo, tem participação de empresas brasileiras e tem financiamento do BNDES. Isso aí é uma orientação política, mas os critérios técnicos têm que ser obedecidos. E o fundo, ao ser administrado pelo BNDES, passa por todos esses trâmites. Então, se a Amazon quer fazer um trabalho de monitoramento da criação de picadas, como se chama, ou ramais,
sim,
depois se transforma em estradas dentro da floresta, que são exatamente por onde se escoa a madeira, então às vezes faz 60 quilômetros dentro da floresta, matando, para depois, lá no final dessa estrada, que passa a ser uma estrada, fazer a principal atividade de corte, entendeu? Então, esse levantamento que foi feito pelo Amazon, por exemplo, se ele apresenta esse projeto, ele tem que apresentar um resultado. E ele tem que mostrar como será feito, quais serão os recursos técnicos e a necessidade financeira. A análise é muito rigorosa em termos técnicos.
Sim.
Então, não tem sentido o governo usar subterfúgios para tentar interferir, porque até uma contradição, que o governo diz, não, é porque tem ONGs que aqui representam interesses estrangeiros. O próprio presidente declarou esta semana que a paixão dele pelo Trump aumenta a cada dia e que quer o filho embaixador exatamente para fazer parceria e explorar a Amazônia e a mineração em terras de Yanomami e outras áreas. Então não tem sentido pegar esse fantasma, esse verdadeiro temor de que as ONGs representariam qualquer interesse estrangeiro no Brasil e qualquer risco à soberania, quando o próprio governo está entregando a base de Alcântara e quer abrir para as grandes mineradoras a exploração de minérios, inclusive em terras indígenas. Então, na verdade, são subterfúgios, são argumentos totalmente manipuladores, mentirosos. Eu acho que isso tem que ser debatido para que a sociedade brasileira tenha acesso às verdadeiras razões, né, que movem o governo e que põem em risco, inclusive, o próprio Fundo Amazônia.
Deputado, o senhor traça algum paralelo entre essa questão do Fundo Amazônia e a polêmica traçada em torno do INPE por conta da divulgação do aumento do desmatamento na região?
Lembrando que o presidente do INPE foi demitido, né? O presidente, ex-presidente Ricardo Galvão.
Pois é, com certeza tem relação, né? Porque ao tentar desmoralizar o INPE, você vê que o argumento foi o mesmo, né? De que o INPE teria, o trabalho do INPE representaria, na verdade, resposta a algum interesse escuso de ONGs e que prejudicariam o Brasil. Quer dizer, o que prejudica o Brasil, e não só as instituições, digamos, públicas e multilaterais, porque a ONU e os seus braços, digamos, as instituições específicas especializadas em desenvolvimento urbano, em alimentação e na preservação do meio ambiente, na área da cultura, os direitos da criança, direitos humanos em geral, todos os órgãos ligados à ONU, além dos órgãos financeiros, como o Banco Mundial, a FMI, a Organização Mundial do Comércio, funcionam como uma espécie de Estado do mundo, ainda que não seja assim formalmente considerado. E os países que compõem a ONU, em geral, na grande maioria, particularmente os países desenvolvidos, eles exigem a preservação da floresta, porque hoje o mundo inteiro, o mundo científico e a sociedade mundial toda passa a ter informação da importância das florestas tropicais e da importância da floresta amazônica em particular para o futuro do planeta. Então isso aí não é uma balela, isso é uma afirmação de base científica, né? A Amazônia realmente e a floresta, elas têm um papel importante. Nós temos a possibilidade de perdas hídricas e da crise no abastecimento de água potável para as cidades maiores ou menores e o aquecimento global. Algumas pessoas não acreditam que isso seja um fato, mas isso é fato e não é apenas a Amazônia, mas já há uma certeza científica de que a Amazônia tem importância grande, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então os países pressionam exatamente no sentido contrário ao que o governo fala, o que prejudica o Brasil é o desmatamento. Uhum. Então o governo tem é que assumir o compromisso que foi assumido pelo Brasil em 2015, em dezembro, em Paris, né? Manter a política para a redução do desmatamento ilegal. A previsão era que até em 2030 fosse zero o desmatamento ilegal. Eu era crítico a essa posição, achava atrasada quando o governo era do PT e da Dilma, porque eu disse, se é ilegal, tem que ter um basta imediato. Uhum. Mas o governo disse, sim, mas a realidade é que há muita dificuldade de tornar zero por decreto. Então nós vamos estabelecer um processo de redução de desmatamento. E o que se viu é que a partir da posse do presidente, mas já no período do Temer, o desmatamento começou a crescer e nós temos agora um desmatamento de 260 e poucos por cento superior em relação ao mês de julho do ano passado, o que é realmente assustador. E o governo, ao invés de buscar solução para o problema do desmatamento, ele incentiva o desmatamento, a ocupação de terra indígena, violência contra indígena. Então ele dá uma sinalização aos desmatadores, aos madeireiros, à turma do agronegócio, é de que pode fazer, cometa um crime ambiental, que eu darei aqui a sustentação política para essa ação criminosa contra o Brasil. Isso sim, contra o Brasil. Perfeito. A preservação da floresta não é contra o desenvolvimento, porque nós temos hoje grande parte da floresta amazônica já devastada, se aproxima de 30%. Na Amazônia nós temos hoje cidades com 2 milhões e meio de habitantes, como é o caso da região metropolitana de Belém, Manaus, com mais de 1 milhão, só a cidade de Manaus, quase 2 milhões a região metropolitana de Manaus. Então a Amazônia é uma região urbanizada, então há realmente uma biodiversidade urbana a ser considerada. Perfeito, mas tá. A área de floresta ainda é muito importante para a preservação do equilíbrio ambiental no planeta.
Perfeito. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversando aqui com a gente sobre a questão do Fundo Amazônia, que vai ser objeto de audiência pública, esse debate que acontece hoje às 10 da manhã aqui na Câmara, justamente para poder, né, com a presença aí, espera-se a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, justamente para discutir a questão do Fundo Amazônia e essas propostas do governo, e aí os parlamentares vão, obviamente, questionar todas essas questões aí durante essa audiência pública, durante esse debate. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, muito obrigado pela participação aqui com a gente no painel eletrônico. Um excelente dia para o senhor e um bom debate aí às 10 horas na audiência pública.
Muito obrigado mais uma vez.